O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Olá a todos, il est 14h03 et vous êtes sur Radio Alpha pour Thémestade 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Votre trio de choc préféré est de retour. Comment ça va, Antonin et Ricardo?
Salut, ça va?
On est vivants, on est venus un peu chargés aujourd'hui, mais vous verrez la suite plus tard. Enfin, vous verrez pourquoi plus tard.
Quel teasing,
vraiment. Ah là là, évidemment.
Bravo, on a hâte de voir. Et d'ailleurs, tu es venu charger pour une raison que je ne vais pas encore dévoiler. Donc, mais Anarit est avec nous, notre spécialiste musical. Et vous allez voir que ça a un lien avec ce qu'Antonin vient de dire. Elle présentera musical ou en deuxième heure. Comment ça va?
Ça va, merci.
Tu es venue accompagner aujourd'hui?
Je suis venue accompagner. Après, on va partager quelques photos.
Avec ton chien, donc.
Oui, Piki, il est là avec nous.
Piki Blinders.
Piki Blinders, exactement, oui.
Et Camille est avec nous encore. Comment ça va, Camille?
Bah, ça va super bien, et vous?
Bah oui, ça va, t'as plusieurs infos à nous partager encore aujourd'hui dans l'événement de la semaine, la curiosité de la semaine, vous avez l'habitude, et vous n'en faites pas, bientôt elle fera une nouvelle rubrique en entier avant la fin de son stage, qui va beaucoup nous manquer, mais on va pas pleurer tout de suite, encore quelques samedis avec nous. Et aujourd'hui au programme culture, sport et musique, puisque nous recevons le groupe NAP, le groupe de Madère qui représentera le Portugal à l'Eurovision la semaine prochaine. Nous avons eu la chance de réaliser une interview, Anarit et moi, avec eux cette semaine. Donc restez avec nous pour en savoir plus, ce sera à partir de 14h50. En attendant, je vous laisse avec la musique qui nous représentera à l'Eurovision et que vous connaissez déjà tous par cœur. C'est Deslucado de NAP.
Posso aparecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade.
De l'événement de la semaine, et cette semaine nous avons deux événements à vous présenter.
Cette semaine, avec Julie et Antonin, nous nous sommes rendus à l'inauguration de l'exposition Césaria Évora, portrait d'une icône. Dans le cadre de son action culturelle internationale, la ville de Paris et l'association Les Arts Voyages se sont associés pour rendre hommage à l'histoire unique de Césaria Évora. Cette exposition met à l'honneur la célèbre chanteuse internationale capverdienne et vient retracer sa vie ainsi que sa carrière. On y a appris plein de choses, on y a découvert de superbes photos de la diva aux pieds nus, et Émilie Silva nous en dit d'ailleurs quelques mots.
Faire une exposition autour de cette femme, parce qu'elle a tant représenté, parce qu'elle a tant donné pour le Cap-Vert, parce qu'elle a été, et c'est pas faux, et c'est pas juste illusoire de dire ça, elle a été l'ambassadrice du Cap-Vert. Moi, quand j'étais plus jeune, les gens me disaient, mais tu viens du Cap-Vert, oh, Cesaria Evora. Personne ne connaissait le nom du président, et connaissait Cesaria Evora dans le monde. Voilà, parce que c'était la figure du Cap-Vert. Et il y a combien, en fait, finalement, d'artistes qui représentent un État, qui représentent un pays ? Très peu. Elle a pu, grâce à son aura, grâce à sa voix, grâce à sa simplicité, faire transporter le Cap-Vert ailleurs et permettre aussi aux gens de connaître le Cap-Vert, parce que le Cap-Vert, à cette époque, dans les années 90, ce n'était pas si loin que ça, ne connaissait pas le Cap-Vert. Voilà, c'est un peu la raison pour laquelle nous souhaitions faire cette exposition. Et on a eu la merveilleuse chance de le faire aujourd'hui avec la ville de Paris, qui est une fenêtre évidemment incroyable pour faire reconnaître, connaître de nouveau Cesaria Evora sur les berges de Seine. On ne pouvait pas rêver mieux.
On vous invite donc à vous y rendre et pour en apprendre plus sur le parcours de cette chanteuse exceptionnelle. Vous pouvez la retrouver sur les berges de la Seine du 28 avril au 9 juin au niveau du Théâtre de la Ville dans le 4e arrondissement de Paris.
Merci Camille. Antonin, je crois que c'est à ton tour.
En effet, parce que une autre partie de l'équipe, dont moi et évidemment Laura et Julie, étions ce jeudi au Point Éphémère dans le 10e arrondissement pour assister au premier concert en France du groupe Capitaine Fausto. Comme vous avez pu le remarquer peut-être, c'est un de mes groupes d'indie rock préférés et ils ont un sacré succès récemment puisqu'ils enchaînent les concerts en dehors du Portugal entre Barcelone, Amsterdam, Madrid et Londres. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Paris, c'était pas la clôture parce qu'il y a encore Londres juste après, mais c'était magnifique pour leur première tournée européenne. La salle, elle était pleine, le public était déchaîné, ça dansait de partout vers la fin, les chants, le groupe aussi, et on est tous repartis le cœur plein. D'ailleurs, on a eu l'occasion de leur en toucher un mot. Vous pouvez déjà retrouver ça sur nos réseaux. En tout cas, le groupe Capitaine Fausto a adoré l'ambiance parisienne et nous ont juré de revenir. Donc, si vous avez raté l'occasion d'aller les voir, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Et d'ici là, vous pouvez toujours aller écouter l'interview qu'on a faite avec Thomas, le chanteur du groupe, avec Julie aussi, et ou bien la rubrique qu'un certain Antonin, le disqueur de Porto, a faite le 25 janvier, ici sur Timestad. C'est en podcast, évidemment.
Exactement, merci beaucoup. Vous voulez que je vous dise à quel point j'ai adoré le concert? J'ai acheté un t-shirt, voilà. Vous le verrez, on a mis déjà une petite story sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. J'ai le t-shirt Capitaine Fausto. Voilà, je suis devenue une fan, ça y est.
C'est magnifique.
Et d'ailleurs, il y a du contenu sur Instagram et TikTok aussi.
Dit, du coup,
et je le répète pour qu'on fasse la promo.
Il est fort.
On peut le rappeler plein de fois, il n'y a aucun souci. En tout cas, merci Antonin, merci Camille pour ces présentations. Tout est dispo évidemment sur nos réseaux sociaux comme d'habitude, ainsi que sur le site de Cap Magellan et les podcasts. D'ici 5 minutes, ce sera le moment de Ouskadège des Julie. Je vous présente un autre événement d'ailleurs, un autre événement de la semaine. Mais avant cela, je vous propose d'écouter le tout premier single de la fadiste Céline Pereira que nous avons reçu en septembre sur Timestad de Spontoon. Tout de suite, Silva Carvalho, Tres de Céline Pereira.
Naquela noite em janeiro seguimos por outro atalho e o nosso paradeiro foi Rua Silva Carvalho. Naquela noite nasceu um amor que era tão puro e o quarto que me acolheu tornou-se porto seguro. No número 3 entrei, nesse instante eu mal sabia tudo aquilo que eu sonhei. Nessa casa encontraria, haverá outros amores, haverá outra canção. Mas foi na Praça das Flores que eu deixei meu coração. Haverá outra janela, haverá outro lugar. Mas foi no Jardim da Estrela que ficou o meu olhar. Na tua cama deitados sonhamos as nossas vidas. Eu que sonhava com fados, tu com novas partidas. Na Amélia cheirava a esperança, o café que tu pediste. Eu tinha esquecido a França, tu a dor da qual fugiste. Para o número 3 olhei, mas a porta está fechada. Nunca mais por lá.
lá passei, uma casa abandonada. Haverá outros amores, haverá outra canção, mas foi na Praça das Flores que eu deixei meu coração. Haverá outra janela, haverá outro lugar, mas foi no Jardim da Estrela que ficou o meu olhar.
Cultura, com os cadernos da Julie.
Está a ouvir o Tempestade 2.1 na rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4 e chegou a tempo para os cadernos da Julie. Hoje vou falar de uma peça de teatro da qual provavelmente já ouvi falar. Chama-se La Fleur au Fusil e é de Lionel Cecilio, que já passou pelo Tempestade 2.1 e que adoramos. Agora tenho que ser sincera consigo, caro ouvinte. Pela primeira vez em 4 anos, apresento uma peça que ainda não vi. Já sei como posso fazer isso, nem sei ainda se vou gostar ou não. Bom, primeiro, eu sei que vou adorar, porque vi o teaser e alguns excertos, e está incrível. Segundo, não se preocupe, já tenho o meu lugar para o final do mês, para ir ver o Lionel. E por que não apresentar a peça depois, então? Simplesmente porque o Lionel atua em Paris este mês e não pode faltar. Tinha mesmo que apresentar La Fleur au Fusil agora para dar a oportunidade a toda a gente de não faltar às suas representações parisienses. Do que fala a peça então? Então, conseguem adivinhar aqui?
Fleur au Fusil?
Guerra?
Pois. Não, não exatamente guerra.
É um jovem que vai para a guerra, que é mesmo inocente.
É um romance?
Não, não. É interessante o que vocês estão a fazer, estão a dizer, porque, para ser sincera, eu tive a curiosidade de pedir à ChatGPT, à inteligência artificial, o que é a peça, o que é que se passa na peça. E ele falou mesmo de um jovem que vai para a guerra, na Primeira Guerra Mundial, um francês que vai para a guerra. Não é do nada o assunto da peça. Ou seja, o ChatGPT não foi buscar as informações nos bons sites. A peça fala da Revolução dos Escravos. Mas antes de explicar, eu deixo ouvir o teaser.
Grandola, Vila Morena. Tout a une histoire. Ma grand-mère allait me raconter la sienne.
Nous avions une mission.
Écoute, ça a démarré dans la nuit, je crois qu'ils sont un petit peu partis la fleur au fusil, mon vieux.
Ce Portugal que je n'avais connu qu'à la douce lumière de l'été avait connu des heures bien plus sombres.
Ce que j'ai vu ici n'est même pas imaginable.
Ah, j'ai été arrêté, Zé.
Si on est au moins deux, on est ensemble.
J'ai vu la mort.
C'était comme ça.
À partir de maintenant, nous sommes le MFA.
Je vous propose un autre destin.
Oh mon coco, j'ai pas d'outils. Ça, mais toi t'es pas d'ici, hein.
Mémé.
Mon histoire, c'est moi que je raconte.
En direct de nos émissions associées de Lisbonne.
Liberté, fraternité, le peuple commande dorénavant.
Oh, wow.
Je te présente Jojo.
Calme, viens. Et toi, tu ferais bien de pas parler en français.
Qu'est-ce que je vous mets? Un petit jaune, hein?
A quem cante por interesse, a quem cante por cantar, a quem faça profissão de combater a cantar, e a quem cante de pantufas para não...
Eu não morro sem conhecer a couleur de la liberté.
Le pouvoir au peuple!
Uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa.
Obviamente, então fala do 25 de Abril de 1974, da Revolução dos Escravos, agora já perceberam. Como podemos ler no sinopsis, é a história de uma democracia conquistada pela união de um povo e conquistada com flores. É a história de um amor que nasce na confluência da realidade e de um sonho. É uma história verdadeira que parece uma ficção utópica e romântica. Adorei essa frase. O neto, a história é, o neto da Celeste faz-lhe perguntas sobre a sua vida. Celeste é uma imigrante portuguesa que vive em França. Ao seu neto conta as memórias da sua juventude durante o Estado Novo, a ditadura de Salazar, a sua chegada em França com o salto, as casas de lata de Champigny, a sua história de amor com o Zé, etc. Lembranças de uma história normal que participa da história com um, grande, um H maiúsculo de Portugal. Celeste também evoca a resistência, os cravos nas espingardas, a liberdade reconquistada, a revolução dos cravos. Todos nós aqui sabemos como foi a vida no tempo do Estado Novo. Sabemos a alegria que foi para muitos o 25 de Abril. Então, por que ir ver a peça, já que sabemos tudo isso? Simplesmente para poder senti-lo. Saber é bem, sentir é mais forte. Leonel Cecil está sozinho no palco. Ele é que escreveu a peça, encenada por Jean-Philippe Daguerre. Leonel faz todas as personagens com uma energia maluca, num monólogo poderoso, sensível e surpreendentemente atual. La Fleur au Fusil é mais do que teatro, é uma experiência. É um espetáculo que mexe com o coração e a cabeça. Mas se calhar, para acabar de o convencer, o melhor é deixar o Leonel fazê-lo.
Olá, Rádio Alfa, e olá a todos os ouvintes. É o Leonel Cecílio. Salut Radio Alpha et salut à tous les auditeurs, c'est Lionel Cecilio. Je voulais juste un petit mot pour vous dire que je suis très très heureux que vous parliez de mon spectacle La Fleur au Fusil à l'antenne. Merci du fond du cœur. J'ai vraiment hâte de vous retrouver au théâtre. Je me réjouis que vous veniez. Vai ser uma grande festa de democracia e da liberdade e uma grande homenagem. Venez voir le spectacle, je vous attends et je me réjouis de vous voir à la sortie. Je vous embrasse très très fort. Un grand abraço et à très bref.
Obrigada, Leonel. Um grande abraço e parabéns pelo teu trabalho e a tua arte. Agora falta algo, não acha? Faltam as datas. Quando e onde ver La Fleur au Fusil em Paris? Anota bem, durante o primeiro festival do Seul sur Scène em Paris no Théâtre des Jumeaux Parisien, que ocorre todo o mês de maio. Leonel atua hoje, dia 10 de maio às 18h30, dia 17 de maio também, para a semana, às 18h30 e dia 23 de maio às 19h. Quem é que lá vai ir então, Ricardo? Vais lá?
Vou refletir.
Tenho que ir.
Tens que ir, bem
a
comigo.
A mensagem é, vou.
Bora, fazemos isso então. Resumimos. La Fleur au Fusil, uma peça de Leonel Cecilio, encenada por Jean-Philippe Daguerre, em francês, é um francês, em representação parisiense hoje, dia 17 e dia 23 de maio, no Théâtre des Jumeaux. Continuamos logo depois com o Ricardo em Golo, mas primeiro deixo-os com a nova música do Escalema, em colaboração com Dilzinho, chama-se Leva Tudo e aconselho também ir ver o videoclipe gravado no Rio de Janeiro.
Tem horas, eu não sei se és tu. Sentado aqui no quarto eu vejo uma parede cheia de recordações. Na sala uma mala feita e lágrimas de amor caídas pelo chão. Leva o nosso cobertor, aquele vinho branco que ninguém tomou. Leva tudo de uma vez. Leva tudo que eu criei. Leva tudo que eu sonhei. Leva tudo de uma vez. Leva tudo, vai logo. Leva tudo que eu criei. Leva tudo que eu sonhei. Leva tudo de uma vez.
Alô, atendi, me fala o que eu fiz. Tem horas que eu não sei se é você. Sentado aqui no quarto eu vejo uma parede cheia de recordações. Na sala uma mala feita e lágrimas de amor caídas pelo chão.
Lágrimas de amor. Leva seu carregador, leva nosso cobertor. Aquele vinho branco que ninguém tomou.
êtes toujours sur Radio Alpha. D'ici 5 minutes, ce sera le moment de l'interview avec le groupe NAP. Tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Gordo avec Ricardo. Alors Ricardo, quelles sont les infos sportives qu'il ne fallait pas manquer cette semaine?
Alors il y a une info primordiale, le titre de champion du Portugal se jouera ce soir entre Benfica et Sporting. Les deux équipes vont s'affronter ce soir et on saura de quelle couleur sera Lisbonne, rouge ou verte. Le match est à 19h, retransmis sur les antennes de Radio Alpha en simultané avec Antenne 1. C'est vraiment un hasard total puisque les deux équipes sont à égalité de points et au même nombre de matchs joués. Aucun faux pas ne sera permis pour ces deux équipes. Rejoignez-nous dès 17h pour une émission spéciale sur Radio Alpha. Toujours au Portugal, Porto a annoncé la prolongation de contrat de sa jeune pépite Rodrigo Moura. Le jeune homme s'est révélé cette saison et prolonge avec les Dragons jusqu'en 2030, clause fixée à 70 millions d'euros. Et pour l'occasion, le club lui a offert sa première bouteille. Alors on rappelle que l'alcool est à consommer avec modération, évidemment. Mais bon, il a fêté ses 18 ans cette semaine et en plus il prolonge. Il a le droit d'en profiter un peu quand même, non?
Oui, c'est sûr.
Vous avez fait quoi pour vos 18 ans, d'ailleurs?
Mais écoute, tu veux savoir, j'étais confiné. C'était le premier confinement.
Ah non, c'est dur.
Un mois après le premier confinement, donc tout le monde était enfermé chez eux.
Ah, c'est dur.
Mais bon, on a fait une bonne fête quand même.
Moi, j'étais au Portugal. Oh moi, c'était une grosse fête alors. À l'époque, oui.
C'est vrai. Moi aussi, c'était une grosse fête aussi. Camille?
Moi, c'était une grosse fête. Hein.
Parfait. Bon, bah, c'est l'essentiel. Bon, donc Rodrigo Moura a bien profité cette semaine en tout cas. Toujours en foot, c'est un événement. Le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens affronteront l'Inter Milan le 31 mai prochain à Munich. Et pourquoi je vous parle du PSG? Parce qu'il y a des Portugais. Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos, Jadon Sancho peuvent devenir champions européens. Et on n'oublie pas les Brésiliens, Marquinhos et Beraldo.
Merci Ricardo pour ce point foot, ces infos sportives de la semaine. Et alors, la semaine dernière, tu nous as parlé du Garde de Sport. Je crois que tu continues à nous en parler. Qu'est-ce que c'est exactement et de quoi tu nous parles aujourd'hui?
Exactement, parce que le Garde de Sport approche à grands pas. Je vous rappelle que c'est le 26 mai. Et je me suis dit, pourquoi ne pas vous présenter certains des nominés? Parce que ces hommes et ces femmes ont marqué l'année 2024 de leur empreinte et ont fait rayonner le Portugal à leur manière. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois athlètes dans trois catégories différentes. On commence par une nominée dans la catégorie de l'athlète féminine de l'année, la judokate Patrícia Sampaio, une femme qui a connu une année 2024 et un début 2025 très mouvementé. Née à Tumal en 1999, la portugaise commence le judo dès son plus jeune âge, suivant les traces de son frère. Très tôt, elle se distingue par sa technique et son esprit combatif. En catégorie junior, elle brille sur la scène européenne, devenant double championne d'Europe. Ses succès précoces attirent l'attention des observateurs et la propulsent vers le haut niveau. Mais en 2020, la judokate se blesse très gravement. Une fracture avec luxation de la jambe droite l'éloigne des tatamis. Après une longue période de rééducation, elle fait son retour en avril 2021 lors des championnats d'Europe à Lisbonne. Malheureusement, une nouvelle blessure, une micro-déchirure, la contraint à une nouvelle pause. En mai 2022, lors des championnats d'Europe à Sofia, elle se blesse à l'épaule droite en quart de finale. Cette blessure la force à une nouvelle interruption. Son début de carrière est un calvaire. Mais Patrícia Sampaio n'abandonne pas. Animée par une volonté de faire et une passion indéfectible pour le judo, elle renoue avec la compétition et les podiums en 2023. Elle remporte une médaille d'or au Grand Prix d'Almada et plusieurs médailles de bronze au Grand Slam, notamment à Tel Aviv, Tchakent et Antalya. Ses performances lui permettent de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et lors de ces Jeux, Patrícia Sampaio réalise une grande performance. La Portugaise décroche la médaille de bronze en moins 78 kilos, offrant ainsi au Portugal sa première médaille de la compétition. Enfin, le Portugal remporte une médaille en judo. Cette performance relance sa carrière puisqu'elle remporte le championnat d'Europe à Podgorica et Grand Chelem à Paris cette année. Sampaio est l'une des favorites de la catégorie de l'athlète féminine de l'année. On continue avec la catégorie athlète masculin de l'année. Et après vous avoir présenté Yuri Leitão en début d'année, je vais vous parler d'un nageur, Diogo Ribeiro, une étoile montante de la natation qui impressionne de plus en plus. Né le 27 octobre 2004 à Coimbra, au cœur du Portugal, il montre dès son enfance une énergie débordante et un goût marqué par le sport. Mais un événement marquant a lieu dès son enfance, la mort de son père. Pour l'aider à canaliser son énergie et l'accompagner dans cette période difficile, sa mère l'a inscrit à la natation et c'est un véritable coup de cœur pour Diogo Ribeiro. Le Portugais se distingue rapidement par son explosivité dans l'eau, sa technique et une volonté farouche d'aller plus loin. Il commence à remporter ses premières compétitions nationales dans les catégories jeunes, ce qui attire l'attention du monde et de la natation portugaise. À 16 ans, il franchit une étape cruciale. En 2021, le Portugais rejoint la section natation du Benfica. C'est à ce moment qu'il entre véritablement dans le monde du haut niveau. Encadré par l'expérimenté entraîneur brésilien Alberto Silva, c'est le début d'une ascension fulgurante vers les podiums internationaux. Tenez, je vais vous le dire. 6 médailles d'or remportées, 3 médailles d'argent et une médaille de bronze. Mais surtout, triple champion du monde junior plus record en 50 mètres papillon. Un palmarès très prometteur pour le jeune homme, même s'il n'est pas le favori dans cette catégorie. Diogo Ribeiro a un bel avenir devant lui. Pourquoi il n'est pas le favori? Parce qu'il y a Yuri Leitão et il y a Cristiano Ronaldo.
C'est sûr qu'à côté, c'est compliqué. Après, moi, c'est vraiment un athlète que j'adore, perso.
Ah oui, Diogo Ribeiro,
j'aime vraiment beaucoup. Il y a plus là, franchement, dans toutes ces catégories, il y a plusieurs athlètes que j'aime beaucoup et que j'ai découvert grâce à toi, notamment cette année, mais aussi grâce aux Jeux Olympiques, notamment en paranatation. Et il me semble que c'est Diogo Cancelo qui est dans la liste. Mm-hmm. C'est vraiment un athlète que j'adore. Si vous voulez que je vous dise pour qui voter, n'hésitez pas à m'envoyer un message.
En parlant de ça.
J'ai déjà convaincu tous mes proches de le faire, alors je peux le faire pour vous aussi.
Ah bah, en parlant de voter et en parlant de toi, Julie, bah, on va terminer ces portraits. On va parler d'une petite pépite que Julie adore, qui nous en parle depuis le début de l'année, hein, je pense.
C'est
une junior, une jeune fille de 16 ans. Voilà, une si jeune athlète qui a pourtant fait énormément parler d'elle, la patineuse Madalena Costa. Née à Madère, la jeune fille développe une passion pour la danse. Elle découvre le patinage artistique, une discipline qui allie, grâce à plusieurs aspects, technique et expressivité. Entraînée par sa mère Sheila Rodriguez, elle rejoint le Sporting Club Santa Cruzens, un club de patinage artistique de Madère, où elle commence à se distinguer par son talent et son engagement. Et d'ailleurs, sa petite sœur commence aussi le patinage et elle a déjà quelques performances intéressantes.
Ouais, franchement, là, elle commence plus. Je crois qu'elle a 14 ans, elle, de mémoire, 2 ans de moins que sa sœur. Et elle est en train de... Enfin, dans le monde du patinage, en tout cas, on se demande si elle n'est pas en train de faire mieux qu'elle à l'époque. Donc, elle va sûrement potentiellement la dépasser plus tard. Peut-être qu'elle sera encore plus influente, Margarida Costa, que Madalena Costa.
En tout cas, le duo des Costa va faire des ravages dans le monde du patinage.
C'est déjà le cas. Et puis même la maman, qui du coup est leur entraîneur, était une grande patineuse aussi, qui a remporté beaucoup de prix, quoi.
Mais d'ailleurs, Madalena Costa, on va en parler tout de suite. Elle commence à se faire un nom dans le circuit dès toute petite et remporte ses premiers trophées. Elle est 8 fois championne du Portugal, 3 fois championne d'Europe, 2 fois championne du monde, a gagné 2 fois la Coupe d'Europe et 3 fois la série artistique internationale. Rendez-vous compte quand même du palmarès international dès toute jeune. Et c'est pas fini. Championne d'Europe junior en 2023 à FAF. Et la même année, elle devient championne du monde junior 2023 à Ibagué en Colombie. Titre qu'elle conserve en 2024 à Rimini en Italie. Et Madalena Costa est très influente au Portugal. Selon le magazine Forbes, la jeune fille est dans les 40 personnalités les plus influentes du sport au Portugal. C'est pour dire, à seulement 16 ans, la Madalena est favorite de sa catégorie et est promise un bel avenir. Donc, je le rappelle, les pépites du Gala do Desporto, on le rappelle. Et je vous rappelle également comment voter sur le lien en story, sur le compte Instagram de Confédération do Desporto. Il y en a également dans la bio. Et vous votez pour l'athlète de votre choix pour chaque catégorie. Chaque vote est important, donc foncez vite.
Exactement, et vous avez encore un peu le temps quand même, parce que c'est du coup fin mai qu'a lieu le gala. Il suffit, alors je vous vois venir, ceux qui disent oui, j'ai pas envie de créer un compte, j'ai pas envie de me retrouver avec des mails dans mes spams ou plein de newsletters, etc. Ne vous en faites pas, il suffit juste de rentrer son mail et c'est tout, et on ne vous envoie rien derrière, juste un mail de confirmation que vous avez voté. Et derrière, il n'y a plus rien, promis. Donc vous, allez-y, foncez, allez voter. C'est quoi, toi, tes petits favoris, Ricardo?
Bon, déjà, Patricia Sampaio, clairement, pour moi. Ensuite, mon petit chouchou, forcément, Yuri Leitão, hein, médaillé d'or aux Jeux Olympiques, et il vient de Vienne.
Yuri, qui est dans deux catégories,
exactement,
d'ailleurs.
Il est dans deux catégories, donc par équipe et en solo. Bon, en solo, Cristiano va peut-être encore gagner, mais on sait jamais. Cette saison, c'est un peu plus compliqué pour lui. Voilà. Pour l'instant, mes petites pépites, et je verrai durant les prochaines semaines pour qui voter pour les autres, parce qu'il faudra que je me renseigne sur d'autres profils.
Moi, j'ai déjà tout voté. Sachez qu'il y a aussi du coup les meilleurs entraîneurs, donc on retrouve Ruben Amorim
qui est au début du Sporting et qui est avec Manchester United, qui d'ailleurs est en finale d'Europa League. On n'a pas parlé dans le flash, mais il est en finale d'Europa League face avec Manchester United. Voilà. Et à Manchester United, il y a Bruno Fernandes aussi en Portugal. fatigué, et Diogo Dalo, voilà.
Ouais. Et dans les par équipe, on a aussi des équipes féminines complètes.
Exactement. Donc, on a l'embarras du choix. Pour résumer, on a l'embarras du choix.
Vraiment. Donc n'hésitez pas à aller voter. Même dans les révélations, au-delà de Madeleine Acosta, qui est évidemment ma chouchoute, on en a plein d'autres des jeunes athlètes qui commencent à se faire connaître.
Et exactement. Bon, là, j'ai cité juste Joe Gribel et Madeleine Acosta, mais il y a tellement de jeunes pépites et tellement dans des sports différents, okay, d'ailleurs. Il n'y a pas que le foot. Et c'est bien. C'est intéressant qu'il n'y ait pas que le foot qui soit représenté.
Exactement.
Mais il y a aussi le football féminin avec Kika Nazareth, du coup, qui est nominée également. Elle peut s'en sortir dans sa catégorie, même si je pense que Patricia Sempai, en étant médaillée, ouais, olympique et en ayant performé très récemment, deviendra, je pense, la winneuse de la catégorie.
C'est sûr. Bon, en tout cas, on vous le rappelle, allez voter. Il y a aussi du sport paralympique. C'est très intéressant, je trouve, de voir que ça continue à avoir une reconnaissance après les JO et même de manière générale. C'est quand même des sportifs à part entière qu'il ne faut pas oublier, n'est-ce pas ? Alors, Antonin, Camille, vous êtes déjà allé voter ou pas ?
Pas encore. Mais justement, t'en parlais, Christina Gonçalves pour la Boccia, sacré, oui, banger. Et voilà, Camille.
Bah moi je sais pas trop encore pour qui je voterai, mais je vais y réfléchir, mais je pense que niveau foot je vais peut-être voter Viting ou un truc.
Il y est pas.
Il y est pas ?
Non.
Ah, désolé, non. Il n'y est pas.
Mais il y a pas un joueur du PSG encore ?
Non. Bah pas cette année.
Pas cette année, c'est trop, ouais, dommage.
J'aurais voté. Il y a Cristiano si tu veux voter pour lui.
Cristiano toujours.
Et sinon en dehors de tout ça, il y a le surf avec Marta Passon.
Oui, c'est vrai.
D'ailleurs, voilà.
De toute façon, Ricardo vous les a listés la semaine dernière. Ça sera disponible donc en podcast ce mercredi si jamais vous voulez réécouter toutes les explications autour de ce gala. Parce que là, tu t'es focalisé sur 3 personnes. Mais il y a aussi toutes les explications de ce que c'est. Si vous voulez aussi aller voir sur la page Instagram Confederação de Sport pour voir comment s'est passé la 27e édition l'année dernière. En tout cas, merci Ricardo pour cette présentation. Restez avec nous d'ici 5 minutes. Ce sera l'interview avec Nap. Tout de suite, je vous propose d'écouter une nouveauté francophone sortie hier. Ça s'appelle Lundi Matin et c'est de The French Chris avec Chaga.
Lundi matin sur le quai, je veux rester dans ma bulle. Je veux pas travailler, j'ai cette envie qui me brûle la tête. Collée sur la vitre, je vois Paris défiler, Paris défiler.
Depuis que le week-end est fini, j'ai tellement de mal à me lever. Non, moi je sens que j'ai aucune motif. Je me lève, j'ai plus aucune notif. Je fais que vivre. Lundi qui vient, je pense qu'au lendemain. Parce que là je ressens rien. Comme un lundi matin.
Comme un lundi matin. Je me sens seul au monde. Je sais pas où je vais. Et je ne pense à rien. Je me sens seul au monde. Mais combien de temps durera ce lundi matin? J'attends que le temps passe comme les saisons qui m'animent. Le cœur en vrac, je crois que les gens m'ont raison. Faut que j'arrête de détruire ce qui est ma vie. Avec le temps, tout s'envole. Mais je touche le sol.
Je traîne sur le boulevard, quelques souvenirs en miettes. Je sais pas si c'est le pot de fleurs ou le ciel qui me tombe sur la tête. Je m'en fous, j'ai le cœur en fait. Chaude comme une mitraillette. Je suis la bouteille dans l'océan. Je dérive sur des kilomètres.
Comme un lundi matin, je me sens seul au monde. Je sais pas où je vais. Et je ne pense à rien. Je ne pense à rien.
102.1 da Rádio Alfa, chegou a tempo para a entrevista com o Snap.
Olá, Guilherme, Diogo, Francisco, Lourenço, João, vocês são os Napa, espero que esteja tudo bem. Obrigada por ter aceito esta entrevista. Vamos começar logo com a grande preocupação do momento, se posso dizer. Vocês vão representar Portugal na Eurovisão 2025 na Suíça, que já começa com a semifinal dia 13 de maio e acaba com a final no próximo dia 17 de maio. Como é que se estão a sentir?
Estamos a sentir bem. Nós já chegámos à Suíça agora há 4 dias e já temos a oportunidade também de ter o primeiro ensaio, a primeira experiência naquele palco gigante. E nós em geral gostamos muito da experiência. Eu acho que o ensaio correu bem. Era mais ou menos o que nós tínhamos imaginado. Claro que houve depois algumas alterações que vamos fazer agora para o segundo ensaio da manhã. E além disso, claro que temos explorado a cidade, feito algumas atividades assim à volta da Basileia e também muitas entrevistas, mas tem sido divertido.
E vocês venceram a final do Festival da Canção em Portugal com a música Deslocado. Estavam à espera dessa vitória? O que é que sentiram ao realizar que venceram mesmo o Festival da Canção?
Nós não estávamos muito à espera, na verdade. Apanhou-nos assim um bocadinho de surpresa. Gostávamos muito da nossa canção, mas a concorrência era muito forte também, havia muitas canções boas. E para quem via também o festival, percebeu que aquilo foi mesmo até a última hora, até a última votação, ninguém sabia quem é que ia ganhar e foi assim uma surpresa para todos nós.
E essa música Deslocado é considerada hoje como o hino dos estudantes. Para nós que somos os descendentes, é mesmo uma música que ressoa. Aliás, também participamos na trend no TikTok.
Ah, foi?
Sim, podem ver, temos estado 2.1. Foi evidente apresentar essa música para o Festival da Canção?
Eu acho que no início não era assim tão evidente, porque esta canção nem era propriamente inicialmente para este projeto da banda. Estava a pensar fazer outro projeto só com música sobre a Madeira, e tinha esta canção lá nesse monte de canções. Mas quando recebemos o convite, fomos assim discutindo e vendo que canções é que poderíamos mandar. Arranjámos outras opções, mas só que esta fez-nos mais sentido, porque lá está, fala sobre a nossa história. Nós somos todos da Madeira e todos fomos estudar para Lisboa quando tínhamos 18 anos e todos passámos por esse processo de deslocado. Portanto, para representar-nos a nós num festival tão importante como o Festival da Canção, acho que fez sentido. Depois chegámos a essa conclusão de levar esta música tão importante, com uma mensagem que nos dizia tanto.
Esta música tornou-se completamente viral no TikTok. Que forma é que isto está a impactar a vossa carreira? Imagino que de uma forma muito, muito positiva. Como é que vocês estão a ver esta onda de adesão dos jovens, não é, à vossa música e ao TikTok e a esta trend que lançaram, visto que a Eurovisão ultimamente nem é assim tão vista por jovens? Eu acho que vocês estão a cativar muito público.
Aquilo que nós, por exemplo, aquilo que nós apercebemos em Portugal em relação ao TikTok foi que realmente... já ficamos muito contentes com isso e nem estávamos nada à espera que a coisa pegasse assim, mas realmente percebemos que aquilo que nós passamos de vir da Madeira para Lisboa para estudar é uma coisa que muita gente passa ao sair da sua terrinha para ir para Coimbra, para Porto, para Braga, para Lisboa estudar,
Paris.
Como quem diz, tipo, a família que vai para fora para procurar melhores condições, ou é forçado a sair de um sítio ou procura outras coisas noutros países. Ou seja, percebemos que essa mensagem, essa história que é nossa, não é só nossa, é de muitos portugueses, e neste momento também estamos a nos aperceber que é de muitas pessoas europeias e não só. Portanto, para nós é uma alegria ver aqueles vídeos todos, até que chegamos a pedi-los já há pouco tempo para o próprio videoclipe da Deslocados. Mais dia, menos dia, está.
Então, foi uma ótima ideia. Como é que vocês estão a preparar para esta atuação na Eurovisão, que eu acho que é uma coisa inédita na vida de qualquer músico. Como é que estão a ser os ensaios de uma forma geral? Vocês têm algum ritual que vos ajuda a centrarem-se antes de entrar no palco? Querem partilhar algum desses rituais com o vosso público?
Nós, na preparação para isto, lá está, como nós éramos uma banda bastante pequena ou de nicho antes disto, e nunca tínhamos sequer pensado numa experiência deste género. Portanto, a preparação tem sido bastante intensa, porque é um nível de exposição e de produção muito maior do que nós estávamos habituados. E essa transição de banda de nicho para Eurovisão é um processo... Para já foi rápido estes meses. Passou, é um salto muito grande. Algo que não estamos a habituar ainda. Mas sentimos também que temos uma equipa à nossa volta muito competente e muito forte, tanto a nosso management como a equipa da RTP, que nos tem ajudado imenso. Portanto, isso, só com esse trabalho de equipa é que isto seria possível. E quanto ao ritual,
temos uma canção
que o Joff fez.
Que não podemos revelar. Não, é uma coisa muito nossa, mas está... Acho que a melhor maneira de... Está na internet, exato. A melhor maneira de ver... ou seja, se nós cantarmos isto agora, não vai ser nada. Mas no vídeo que postamos no YouTube, que é um concerto nosso no Maria Matos, pá, que está muito bem filmado já agora, shout out
Daniel Mota.
Se quiserem ir lá ver, acho que é no início ou é a meio?
É no início.
Acho que é no início, aparece
o início do vídeo, começa com nós a fazer o canto, que acho que é a melhor maneira... Acho que o Festival da Canção, numa das mídias do Festival da Canção, também tem isso, mas acho que se querem ver esse ritual, vejam esse vídeo, porque é logo no início e é realmente como aquilo acontece.
Como é que vocês veem o papel da música portuguesa no panorama internacional, especialmente através de eventos como este enorme evento da Eurovisão?
A música portuguesa tem sempre um lugar especial na Eurovisão. Eu acho que isso também tem a ver com a forma como a RTP escolhe as canções, também graças ao Nuno Galpin, que faz um ótimo trabalho de curadoria das músicas do festival, e eu acho que isso é bom porque traz sempre algo novo. Parece que é mais o Festival da Canção é mais direcionado não tanto para o fogo de artifício, entre aspas, que é a Eurovisão, mas mais para direcionado a canções, e isso traz uma perspectiva diferente. Não quer dizer que essas canções que são mais dançáveis ou que tenham essa pirotecnia sejam más, mas é uma direção, dá sempre acho que um ar fresco à Eurovisão, as músicas portuguesas.
Só em relação ao que estavas a perguntar do impacto da música portuguesa de Eurovisão no panorama internacional, eu acho que não é por acaso. É assim, nós, todos os artistas da Eurovisão fazem dois vídeos para o YouTube, que é o A Little Bit More, que é um cover, uma versão da sua música e uma versão, um cover de outra música qualquer.
Uhum.
E não foi por acaso que este ano tivemos a Ucrânia e a Letónia a fazerem músicas portuguesas. Portanto, sim, fizeram da Saudade, a Letónia, e a Ucrânia fez do Amar pelos Dois. Uhum. Ou seja, isto não é por acaso. Acho que a comunidade internacional olha para isto e dá valor à música portuguesa que tem competido na Eurovisão. Isso para nós também faz-nos sentir bem.
Sim, é sempre um elemento diferenciador. Tipo, a música portuguesa tem sempre algo que não é igual às outras, por assim dizer.
E a língua portuguesa? Sim, acaba por também ser partilhada através da música.
Tenho mais uma questão aqui nesta primeira parte, que é... alguma frase especial que vocês tenham, que queiram partilhar sobre esta letra especial do Deslocado, não é? Estamos todos aqui a falar por causa desta canção que vos trouxe até aqui. Querem destacar assim algum verso que vos impacte a cada um de vocês, ou como quiserem?
Em si, toda conta uma história do início ao fim, mas se tivéssemos de destacar uma frase, eu acho que há uma frase importante que também no fundo conta bem o sentimento que todos nós temos, que é carrega o sossego de poder voltar, que é no fundo diz que apesar de nós estarmos fora, sabemos, temos um sossego em nós, que sabemos que um dia vamos voltar lá. E eu acho que isso resume bem a canção e o nosso estado de espírito em relação à nossa situação de deslocado, por assim dizer.
Obrigada. Vamos então fazer uma curta pausa.
São quase 15 horas na rádio que nos liga. Ana Rita, tu estás connosco hoje. Como é que achaste esta entrevista, antes de passar a segunda parte?
Eu adorei. Adorei, senti-me super honrada por poder fazer esta entrevista contigo aos Napa e eles foram super generosos connosco.
Mesmo.
Muito simpáticos, têm mesmo boa vibe, acho que merecem os nossos votos todos. Foram muito gentis, têm uma canção maravilhosa, têm muito futuro na música, assim espero. Estou muito fã desta canção. A mim, a nós, acho que todos nos diz bastante, não é? Porque claro, sentimos todos este sentimento de deslocados.
Deslocados mesmo.
Exatamente. E portanto, senti-me muito bem. Acho que eles também gostaram de ser entrevistados por nós.
Espero eu. Não foi, foi mesmo muito fixe. Eles já estavam na Suíça, já estão, ainda estão.
Ainda estão.
E vão fazer essa semifinal já terça-feira, não é?
Terça-feira, sim. E depois a grande final no 18.
Cruzamos os dedos.
Cruzamos os dedos.
Temos que votar.
Exatamente.
Não é, tu não. Nós estamos fora de Portugal. Podemos votar para eles, não
é?
Podemos
votar, sim.
Sabem qual é o número para votar?
De cor, não.
Vamos informar-nos sobre isso.
O número deles, música deles.
Por acaso não sei.
É o número 7, é do CR7.
Ainda por cima, Madeira.
É mesmo, eu sou da Madeira e é para votar no número 7. E então daqui a 5 minutos continuaremos a nossa conversa com o grupo de Napa. Eles vão relembrar o número acerca da carreira deles também. E antes disso, vamos ouvir a música mais ouvida deles, além, obviamente, do deslocado, Se Eu Morresse Amanhã. Na Rádio Alfa para o programa Tempestade 2.1. Bem-vindo, se acabou de se juntar a nós. Continuamos então a entrevista com o grupo Napa, o grupo que representa Portugal na Eurovisão.
Faltando sobre a vossa carreira, a banda Napa foi criada em 2013 sob o nome Men on the Couch. Inicialmente cantavam em inglês. Porquê que decidiram voltar ao português?
Nós criámos essa banda, lá está, como ainda miúdos, nós tínhamos 16 anos, e o que nós ouvíamos era muitas bandas em inglês da altura, tipo indie rock e rock e essas coisas assim. E começámos a escrever também quase por imitação, se calhar, em inglês, porque era o que nós mais ouvíamos. Mas eu também sendo o compositor da banda, depois deu-me um clique, não sei, uma vez para começar a escrever em português, e eu percebi que aí em português é que me conseguia expressar melhor e conseguia dizer as coisas como eu sentia mesmo, de uma maneira mais genuína e criativa e mais autêntica. E quando me deu esse clique, foi mesmo tipo, quase tipo de uma música para a outra, deu-me um clique, e nunca mais me apeteceu escrever em inglês, porque não sei, fazia mais sentido.
Já agora, falando aqui em bandas, em nome de bandas, como é que surgiu o nome Napa? E vou atrelar já aqui outra questão, que é, quais é que são, já responderam um bocadinho, mas quais é que são as vossas principais influências musicais que moldaram o vosso estilo atual, presente na canção Deslocado?
Basta, nós éramos os Men on the Couch, e como o Guilherme disse, fizemos o switch para escrever em português e cantar em português. No primeiro álbum ainda lançamos como Men on the Couch, mas só tínhamos uma música em inglês, portanto já se via esse shift a acontecer. Mas no segundo álbum é que decidimos mesmo mudar o nome e mudar a coisa toda para português do início ao fim, e então aí decidimos mudar o nome da banda. E até pá, tivemos algumas dúvidas se era a escolha certa de mudar agora, sim. Porque já tínhamos alguma malta de trás, tínhamos medo de perder ou de não se conseguir traduzir a esta mudança, não ser bem aceito. Mas pá, decidimos seguir o instinto e mudar para Napa. Napa surge de uma lista de 200 e tal nomes de bandas que eu digo sempre isto nas entrevistas quando perguntam isso, que é escolher o nome de uma banda nova é pior que virar o visão, é muito mais difícil ganhar a possibilidade da canção. Não há, eu acho que nunca foi o nosso maior desafio.
Sim, é uma decisão.
Mas surge no estúdio onde estávamos a gravar o segundo álbum e a falar com o dono do estúdio e nosso amigo Carlos Bibi, Xarote, uhum. Sobre a mudar de nome, e ele sugere, podia ser Napa, porque o sofá era de Napa, e Napa em português é um tecido, é tipo um cabedal sintético usado para revestir sofás, então havia essa ligação com o couch. Pois Napa também era um nome curto, quatro letras, duas delas A, portanto fica na memória, rolls off the tongue, não sei o que dizer, rola na língua.
Rola na língua. Havia outra pergunta que eu agora me esqueci.
As influências.
No início, aquilo que a gente começou quando formámos a banda, ou que nós fazíamos covers, era Kings of Leon, isto em 2013, portanto, eram todas aquelas bandas que batiam na altura, eram os Arctic Monkeys, os Kings of Leon, Red Hot Chili Peppers,
MGMT, essas coisas.
Os
XX. E depois as influências também foram mudando com o tempo. Também a nível de escrita, muitas coisas, tipo, muita música brasileira me influenciou também a compor em português. Há uma banda portuguesa, os Capitão Fausto, também é uma grande inspiração para nós, porque acho que é assim a grande banda hoje em dia portuguesa, e que mostrou que escrevendo em português, se as canções forem boas, é possível fazer uma carreira como banda. E sem dúvida eles foram uma grande inspiração.
É verdade que é uma grande banda. E o vosso primeiro LP, Senso Comum, foi financiado por um crowdfunding e financiamento independente. Qual era o objetivo na época? Por que recorrer a um crowdfunding? Por que fazer participar o público além dos concertos?
Basicamente porque nós não tínhamos dinheiro. Nós não tínhamos dinheiro para... nós não estávamos associados a nenhuma editora, nenhuma label. E como dávamos poucos concertos, porque não éramos muito conhecidos, não tínhamos dinheiro nosso para investir, ou dinheiro suficiente nosso para investir em algo como um disco, que é um trabalho, é um investimento grande.
E também é para um disco muito mais caro,
que achávamos que seria.
Sim, nós até apontámos para baixo, porque depois de gravar um disco, não é só gravar um disco, é preciso ter a capa, é preciso ter videoclipes, e misturar, masterizar.
Andamos muito.
Sim, toda a promoção do disco também, se lançarmos um disco sem uma promotora ou sem alguém que nos consiga divulgar o disco também, pode passar um bocadinho ao lado do público, por isso essas coisas todas, esses custos vão acumulando e no fim gasta-se muito dinheiro a fazer um disco, mas e como nós na altura não tínhamos muitos concertos e não éramos muito conhecidos, decidimos fazer o crowdfunding mas correu maravilhosamente, ultrapassámos até o nosso objetivo inicial e precisamos uns brindes também para cada patamar de apoio. Que foi igual a fiz merchandise do álbum que vinha a seguir.
E depois também, dentro do CD físico, quando se abre o CD, estão os nomes das pessoas que apoiaram, escritos.
É verdade.
Também sim. Quisemos marcar essa.
Muito amigos e família, de pessoas que já nos conheciam, malta que queria ajudar e que já tinha estado num bom concerto ou que estava a seguir. Portanto, foi uma forma de homenagear também as pessoas que possibilitaram esse primeiro álbum e que nos lançaram, de certa forma, no mundo da música.
Sim, sim, sim.
É muito fixe. Eu gostava de ter participado antes. Eu, sinceramente, em 2013, eu só tinha 11 anos, não dava para participar.
Mas isto não foi em 2013. A banda começou em 2013. Foi fim de 2019 que saiu o álbum.
Pois é, saí de 2019.
Foi 18.
Foi 18 no Natal.
Acho que no Natal já estava links.
Por acaso acho que não foi.
Foi nessa altura. Foi nessa altura.
Mesmo mas, assim, não tinha idade para participar, mas mesmo. E o disco logo se vê em 2023, desta vez foi um sucesso, que eu acho que foi uma diferença na vossa carreira. Vocês sentiram essa diferença? Sentiram que houve um antes e um depois?
Sim, até houve um entre esses dois discos também foi um espaço grande em que nós pudemos crescer como banda e dar concertos e
Covid.
E sim, houve o Covid também, entretanto. Mas depois de lançarmos esse primeiro álbum é que percebemos que as pessoas. Aí é que percebemos mesmo que as pessoas gostavam da banda e que era uma coisa mais a sério. E esse segundo disco, depois nós também decidimos arriscar um bocadinho e. Arriscar não foi assim, um risco assim tão grande, mas o tipo de composições era mais complexo e mais, se calhar, experimental, mais aventurado, por assim dizer. E acho que também aí conseguimos dar esse step de fazer arranjos mais complexos, mais bold. E perceber que também conseguíamos e que as pessoas iam gostar e para nós foi muito importante esse segundo álbum.
E algo que aconteceu também no segundo álbum foi associarmos a uma agência, que é a ACI, que também permitiu que dessemos mais concertos e facilitou esse processo todo dos concertos, de chegarmos a cada vez mais sítios e isso também foi importante, porque depois acaba por ser uma bola de neve das pessoas vindo ao vivo, vão ouvir mais, depois querem ouvir mais ao vivo, portanto isso para nós também foi importante.
Sim, a agência fez toda a diferença.
Vocês estão a olhar para aqui agora. Vocês estão a olhar, o pessoal da agência está ali.
E também fizeram colaborações com vozes femininas, nomeadamente como Beatriz Pessoa e Cili. O que é que acrescenta essas colaborações femininas à vossa música, à vossa estética musical?
Eu acho que até as colaborações surgiram bastante naturalmente. Nós achamos, por exemplo, na música da Cili, nós queríamos alguém do mundo do hip-hop e nós gostávamos muito da Cili e mandámos não conhecíamos pessoalmente, mas mandámos uma mensagem no Instagram a dizer: nós temos aqui uma música, temos ali uma parte vazia a meio, queremos que alguém tipo, já tínhamos pensado alguém no mundo do hip-hop e pensámos em ti porque acho que ia encaixar bem o teu tipo de escrito e o teu tipo de flow. E ela ouviu e gostou e participou. Foi assim, tipo, nem nos conhecíamos pessoalmente antes. E daí criámos uma ligação através da música. E a Beatriz Pessoa também foi a mesma questão. Criamos um dueto, quase, como uma música de amor. Criamos quase uma música conversada. E fazia sentido no ser uma voz feminina, porque era uma história de amor entre um homem e uma mulher. E falámos com a Beatriz também, que não conhecemos na altura, e ela aceitou o desafio e também ficou incrível.
Sim, em relação ao que estás a perguntar, em que é que acrescenta uma voz feminina, penso que o contraste entre uma voz masculina e uma voz feminina em ambas as músicas acrescenta algo à música, dá-lhe mais corpo, se calhar, uma frescura, exato.
Sim, sim.
Sim, acho que é tipo, pá, para nós é sempre uma oportunidade fixe de poder colaborar com outras pessoas no mundo da música, sejam artistas mais pequenos ou maiores. É também tipo uma oportunidade para nós crescermos como músicos, porque é tipo, estás no estúdio com uma pessoa que tem se calhar uma abordagem diferente à música, ou uma forma de compor também diferente, ou de escrever diferente, e acrescenta muito às músicas quando existem essas colaborações entre artistas.
Sim, principalmente a Silica Mas Hip Hop, que é outro universo, outro planeta, e dá essa perspectiva diferente.
Certo. No seguimento de colaborações, vocês já têm alguns planos agora pós-Eurovisão, algumas colaborações que nem têm em mente, mas gostariam de fazer, ou melhor, que não estão programadas, mas gostariam de fazer, querem falar
Sim, nós temos colaborações no futuro, mas também não conseguimos dizer. Não podemos
falar.
Ok, sim. E assim fora de Portugal, tem alguma colaboração que adorassem fazer?
Que adorássemos, sim.
Fora de Portugal.
Agora. Sim, Paul McCartney era bom. Agora, vamos fazer?
Nós não temos
esses sonhos de colaborações internacionais. Porque eu acho que até agora, até há dois meses atrás, esse universo era bastante impossível.
Sim, sim.
Vai se tornando cada vez mais possível, mas não sei.
Sim,
mas se calhar vamos pensar nisso.
Se alguma coisa surgir naturalmente, lá está ninguém, não é? Não forçar essas coisas.
Exato.
Né?
Mas depois de. Deste...
Para muito breve, para depois da Eurovisão.
Exato. Depois da Eurovisão. Lá vamos ter alguma coisa.
Surpresas novas depois da Eurovisão. Muito bem.
Exato. Isso está certo.
Está garantido.
Yeah.
Ok, boa. Vamos continuar a seguir de perto a vossa aventura e tenho que dizer aos nossos ouvintes, às pessoas que estão a ouvir, que estão a morar fora de Portugal, que têm que votar para a Eurovisão.
É
verdade.
Exatamente.
É poder votar.
Ainda por cima, a canção número 7.
E o nosso...
Boa. Vamos então votar no número 7. E para acabar, há uma pergunta que faço sempre no final das minhas entrevistas. Vocês têm uma mensagem para todos os jovens só descendentes aqui de França e da Europa, além de votar, claro.
Para todas as pessoas também que ouviram a nossa música, nós recebemos muitas mensagens de imigrantes e luz descendentes de França e tanta parte da Europa e do mundo, que nos mandaram mensagem a dizer que se identificavam muito com a canção, que sentiam que, apesar de viverem fora de Portugal, carregavam essa saudade bastante portuguesa de casa e do sol e do mar. E tem sido muito comovente também ver essas mensagens quase diárias de pessoas que nos chegam de todos os cantos do mundo, e a todas essas pessoas também o nosso maior obrigado, que dá-nos uma motivação muito grande também para continuar e para acreditar que fazer música genuína e autêntica e do coração vale a pena.
Sim, e acho que também tipo, todos os portugueses que estão aí espalhados pelo mundo e pela Europa principalmente, isto acho que mostra também que não estão sozinhos, há muita gente aí que está fora de casa e que esta música, de certa forma, como falamos há bocado, quase que se tornou um hino por alguma razão, e há muita gente aí, portanto, às vezes também procurar, se estão às vezes sozinhos em algum sítio, procurar esse tipo de comunidades pode ser uma ajuda para muita gente, portanto, partilhem a música, partilhem a localização, sei lá, a vossa história, a vossa mensagem, que às vezes podem estar ao lado de alguém que também está na mesma situação, e fazer amigos fora de Portugal através da nossa língua e da nossa história de Portugal, portanto,
exato.
Estamos juntos.
É só para acabar, se forem à Madeira, venham dizer olá.
Yeah.
Exato. Provavelmente não vamos estar lá.
É mais se vocês vierem a Paris, vocês é que têm que dizer.
Pois é, olá. Estamos lá
há pouco tempo.
No fim do ano passado.
E ali o nosso manager já perguntou, vamos sair de carro.
Exato, estamos à espera.
Vocês avisam e nós vamos assistir, óbvio, vamos partilhar, vamos fazer todos os portugueses de Paris ir ao vosso show.
Obrigado.
Ali a fazer assim.
Fiquei combinado, obrigado. Então. Obrigada a vocês. Obrigado. E vamos torcer para vocês e votar.
Obrigado. Prazer.
Obrigada,
beijinho.
Obrigada mais uma vez ao Genap pelas suas respostas. Obrigada, Ana Rita, por me ter acompanhado.
Muito obrigada eu por esta oportunidade espetacular uma vez mais. Eu adorei.
Eu também. E não se esqueça de votar para eles na Eurovisão. O número 7, a canção 7, Deslocado. Fica connosco, estamos consigo até às 4. Daqui a 5 minutos será o momento da curiosidade da semana com a Camille. E antes disso, continuamos com a música do Genap. Vai ser Na Lua. Stade 2.11 sur Radio Alpa. Aujourd'hui, nous avons deux curiosités de la semaine.
La première curiosité de la semaine dont j'ai envie de vous parler, c'est le méga concert de Lady Gaga au Brésil.
12 ans après sa dernière présentation, la pop star internationale a organisé un concert gratuit et ouvert à tous sur la plage de Copacabana à Rio au Brésil, rassemblant plus de 2 millions de personnes. Elle dépasse ainsi Madonna qui s'était produite l'année dernière devant plus de 1,6 million de personnes. Il semblerait que les méga-concerts deviennent une véritable tradition pour dynamiser le tourisme pendant la basse saison au Brésil. Le maire de la ville a d'ailleurs laissé entendre que U2 pourrait être le prochain groupe à monter sur la scène de Copacabana. L'autre curiosité de la semaine est sur l'un des premiers sujets que j'ai eu la chance de pouvoir aborder avec vous en commençant mon stage ici. Est-ce que quelqu'un s'en souvient par hasard ?
Maintenant ?
Vous connaissez la mémoire, elle est aussi mauvaise pour les noms.
Ricardo, ça te dit quelque chose ?
Pas du tout.
Moi je sais, c'était le film de Paulo Carneiro.
Ouais, c'est exactement ça, Julie. C'était Covas do Barroso, chronique d'une lutte collective de Paulo Carneiro. Cette semaine, j'ai appris qu'il a été nommé à la 40e édition du Festival du cinéma de Guadalajara, qui se déroulera au Mexique du 6 juin au 14 juin prochain. Parmi les films nommés, 8 sont portugais et l'un d'entre eux est celui dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc il est candidat au prix du meilleur long métrage documentaire ibéro-américain. On le rappelle, ce film traite de la lutte de la communauté de Covas do Barroso contre l'exploitation de lithium dans la région. Et on lui souhaite évidemment bonne chance et on espère qu'il va remporter le prix et pourquoi pas revenir une prochaine fois à Tempestade 2.0.
Mais carrément, avec grand plaisir. Pardon, Cornel, il est adorable. Je vous rappelle que vous pouvez toujours trouver nos vidéos sur le sujet. D'ailleurs, c'est notre vidéo sur TikTok qui a fait le plus de vues, je crois, c'est ça, Ricardo ?
Le plus d'interactions, je crois.
Ouais.
On a plus de, je crois, 17 000 vues et beaucoup de commentaires. Et de... En tout cas, les gens étaient très intéressés, en tout cas,
ouais,
par rapport au Cornel.
C'est vrai. On nous a beaucoup demandé où voir le film, etc. Alors... Pour ceux qui se posent encore la question, je vous invite à aller regarder sur Allociné, c'est le plus simple. Et c'est vraiment, pour l'instant, il me semble que France, Portugal et Uruguay, si je ne me trompe
pas. Oui, c'est ça. Et je recommande, hein, c'est vraiment un très très bon film, très intéressant à aller voir.
On croise les doigts donc pour lui. Et puis on a hâte de savoir du coup qui sera au Brésil l'année prochaine. Est-ce que ça sera YouTube ou non ? En tout cas, j'ai un ami qui allait voir Lady Gaga là-bas, je l'embrasse évidemment, et ça avait l'air vraiment incroyable, donc trop cool, en plus gratuit. Donc merci Camille. Et on revient juste après pour Musical, où je vous rappelle qu'il y a une petite surprise qui vous attend, donc restez branchés, restez avec nous. Tout de suite on s'écoute Numa Casa Portuguesa, pas de Amalia, non, de Desgo, cet artiste qu'on adore. C'est issu de son dernier album, de son dernier EP, Le Mal du Pays, qui est sorti hier.
Filtre. Ils nous ont menti, on l'a senti. On a la santé, c'est déjà bien. L'accent nous rappelle qu'on revient de loin, loin. Et même si on revient de loin, ouais. On savait qu'un jour les anges et le ciel nous feraient signe. Et on sait que le chemin dessiné par Dieu est précis. Parce que derrière chaque regard se cache un récit. Qui voudrait connaître l'amnésie. Et parce que c'est chacun sa quête. Des émotions concrètes. Vêtues d'espoir, les lendemains s'apprêtent. Y'a que la mélodie pour calmer la bête. S'oublier dans la fête. Peu de choix pour se vider la tête. Mais on a grandi sans filtre. Nous ont menti, on l'a senti. C'est déjà bien. L'accent nous rappelle.
rappelle qu'on revient loin, loin. On a grandi sans filtre. Ils nous ont menti, on l'a senti. On a la santé, c'est déjà bien, ouais. Accent nous rappelle qu'on revient de loin. Nous, ma casa portuguesa.
Temos estado 2.1 na rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4 e chegou o tempo para musicar. Então, Ana Rita, quem apresentas hoje?
É verdade, cá estamos então na Musicaram. Esta foi uma sugestão da minha mãe. Mãe, beijinhos para ti, foi uma ótima sugestão. Eu trago então hoje o tributo a uma das vozes mais singulares da música portuguesa, Nuno Guerreiro. Vocês conhecem?
Claro.
Sim.
A Ala dos Namorados. Sim. Ele faleceu há pouco tempo, não é?
Precisamente, exatamente. Portanto, este é um tributo a ele. É o vocalista da icónica banda Ala dos Namorados, Nuno Guerreiro, deixou-nos então no passado mês de abril, apenas com 52 anos.
Terrível.
Deixando, é verdade, muito novo e com tanto para dar ainda, não é? Mas começou muito cedo a carreira dele. Ele deixou-nos com um legado de sensibilidade, arte e emoção. Nasceu em Loulé, portanto, no sul de Portugal. O Nuno veio para Lisboa com 16 anos para estudar dança no conservatório. E o destino cruzou com os músicos João Gil, que já tivemos aqui, a Jolie.
É verdade, durante a gala da Cap Magellan ele fez uma atuação incrível, cantou uma das músicas que vai passar, não vou dar nenhum spoiler, mas foi mesmo brutal, acho que podemos dizer. E podem ver o resumo da noite de gala da Cap Magellan nas nossas redes sociais e podem ouvir essa entrevista então com o João Gil nos podcasts da Tempestade 2.1.
Exatamente, tudo a passar por lá. Portanto, ele cruzou-se então com o João Gil e com o Manuel Paulo, que ao verem o potencial da voz de contratenor do Nuno Guerreiro, convidaram para integrar então um novo projeto musical e assim nasceu no início dos anos 90, Ala dos Namorados, como conhecemos hoje em dia. A banda ficou marcada não só pela sonoridade elegante entre pop, jazz, música tradicional portuguesa, mas também pela combinação única de vozes, porque ao lado do Nuno, o principal intérprete desta banda, destacou-se também a saudosa Sara Tavares, como todos aqui também conhecemos, cuja voz quente e delicada tocou milhares de corações. A Sara, infelizmente, também nos deixou em 2023, mas eles juntos criaram momentos musicais que continuam a ecoar na alma dos portugueses. Vamos ouvir agora uma das canções escolhidas, que é Loucos de Lisboa.
Quando eu lá estava, na voz tinha o talento dos pedintes. Entre um cigarro e outro lá cravava a bica ao melhor dos seus ouvintes. As mãos e o olhar da mesma cor, cinzenta como a roupa que trazia. Num gesto que podia ser de amor sorria, e ao partir agradecia. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar. A terra gira ao contrário e os rios nascem no mar. Um dia numa sala de quarteto passou um filme lá do hospital, onde o esquecido filmado no gueto entrava como artista principal. Comprámos a entrada para a sessão para ver tal personagem no ecrã. O rosto maltratado era a razão dele não aparecer pela manhã. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar. A terra gira ao contrário e os rios nascem no mar. Como o café mudou de freguesia, deixamos de tributo a quem lá para um louco. A bénis. É sempre a mesma voz, o mesmo olhar de quem não mede os dias que vagueiam. Sentado lá continua a cravar beijinhos às meninas que passei. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar. A terra gira ao contrário e os rios nascem no mar. São os loucos de Lisboa fazem duvidar. A terra gira ao contrário e os rios nascem no mar.
Começamos então com um dos maiores clássicos da Ala dos Namorados, Loucos de Lisboa. Foi lançada em 96 com a letra de João Monge e a música de João Gentil. Esta canção tornou-se um hino para os que se sentem à margem. Foi precisamente aqui que a voz de Nuno Guerreiro brilhou ao lado de Sara Tavares, num dueto que ficou gravado na história da música nacional. O verso que eu destaco aqui nesta canção é: sempre a mesma pose, o mesmo olhar de quem não mede os dias que vagueiam. Sentado, lá continuava a cravar beijinhos às meninas que passeiam. Este é um dos versos desta canção que fala da presença e do impacto dos chamados loucos, as figuras marginalizadas ou excêntricas, no cotidiano urbano de Lisboa. E descreve de forma poética uma das cenas de Loucos de Lisboa, com as várias perspectivas únicas que desafiam as normas da sociedade e que fazem questionar a realidade e as convenções sociais. Pronto, espero que tenham gostado desta primeira canção. A próxima chama-se Caçador de Sóis. Vamos ouvir agora este clássico, que é uma das minhas favoritas da Ala dos Namorados.
Pelo céu, as cavalitas, escondi-nos teus caracóis. A estrela mais bonita que eu já vi. Já deixei de ser criança e tudo dança na areia. Ainda sinto nos teus caracóis.
Nossa,
Sóis. Também é lançada em 2096, ai meu Deus, não vamos lá chegar. Pois não. Em 1996, no álbum Alma. É uma canção luminosa com um carisma meio celestial, sobre a busca de algo maior, de um sentido, de uma luz, mesmo quando tudo à volta parece escuro. Musicalmente, é um exemplo de sofisticação da Ala dos Namorados, tem uns arranjos refinados, harmonias muito, muito, muito ricas e a voz do Nuno sempre delicada e poderosa e cheia de profundidade nos graves, nos falsetes, que são irrepreensíveis de arrepiar. Gostaram?
Adorei.
Adorei também. Então, eu que não conhecia, pensei a descobrir e foi incrível.
Que bom, que maravilha. O verso. Pelo céu às cavalitas, escondi nos teus caracóis a estrela mais bonita que eu já vi. Eu cresci com o encanto de ser caçador de sóis e já corri tanto, tanto para ti. Bem, eu não tenho nada a descrever nem a acrescentar sobre este verso. É poesia pura. Cada um interpreta e sente como se sentir melhor ao ouvir esta canção, porque eu acho que ela já diz tudo só por si, só por ser cantada. Vamos agora, tararara, para o último momento musical. Já tenho o António aqui ao meu lado, aqui na Musicar hoje. Eu deixei este belo clássico para o final, porque eu e o António fizemos aqui uma pequenina surpresa para vocês, não é?
Exatamente, eu tinha dito no início da hora que eu tinha visto vindo na Rádio Alfa com uma grande coisa. E é,
carregado?
É isso, a minha guitarra, a minha viola.
Exatamente. O público desafiou-nos e eu considerei, vou então deixá-lo com a minha interpretação, com a nossa interpretação. Vamos cantar um bocadinho para si de Solta-se o Beijo. Esta canção teve disco de platina em 1998, é uma grande responsabilidade. Vamos tentar não enferrujar este disco. Esperamos que goste e no final vamos deixar, se tivermos tempo, ainda ouvir o Nuno uma vez mais a cantar para nós.
E pronto, é isso. Então vamos.
Vamos lá então.
Bora.
Desejo-nos boa sorte.
Boa sorte, claro. Vai ser incrível. Já quero ver.
Vamos lá. Espreito por uma porta encostada, sigo as pegadas de luz. Peço ao gato Chiu para não me denunciar. Toca o relógio sem cuco, dá horas à cusquice das vizinhas e eu confesso às paredes de quem gosto, elas conhecem-te bem. Conchego-me nesta cumplicidade, deixo-me ir nos trilhos traçados pela saudade de te encontrar. Ainda ontem te deixei, trago-te o beijo prometido. Sei o teu cheiro, mergulho no teu tocar. Abraças a guitarra e voas para além da lua. Amarra o beijo que se quer soltar. Espero que me sintas para me entregar. Cadeira às costas, o cabelo, a cigarrilha, a dança do teu ombro. E nesse instante, que o silêncio é o bater do coração. Fecha-se a porta para o relógio, as vizinhas recolhem. Tu olhas-me, tu olhas-me.
Uau, parabéns!
Ficamos aqui com
esta incrível, incrível, muitos parabéns.
Esta pequena homenagem.
Obrigada.
Ao Nuno Guerreiro, espero que tenham gostado.
Adorei. O Ricardo, o que é que achaste?
Eu adorei. Mesmo, tens uma voz lindíssima, tens de ser cantora.
Mesmo. Oh, vocês são os queridos.
Não, mas tens de ser cantora mesmo.
Eu paguei-vos bem.
Ela é cantora. Ela já é cantora.
Ana Rita, Deus me senha eros para.
Sorte que já tenho aqui um guitarrista ao meu lado.
Não, Ana Rita já é cantora, para aqueles que se esqueceram. Ana Rita já é cantora, é @ nas redes sociais. Podem seguir. E podem ouvir as suas músicas também. Tenho o Loic de Português e França, que acabou de dizer que a tua voz é super bela.
Muito obrigada, um beijinho para todos.
Obrigada.
Queria só fazer aqui um pequeno disclaimer, que é, eu e o Antonin não ensaiámos. O Antonin acabou de dizer que nem conhecia Nuno Guerreiro, não é?
Eu não conhecia.
Pronto, portanto ensaiámos 2 minutos e foi assim, tudo à pressão. Mas espero que tenham gostado, fica numa próxima. Ensaiámos com um bocadinho mais de tempo.
Foi espetacular.
Obrigada, Antonin.
Parabéns a vocês os dois por essa magnífica interpretação. Conseguimos se calhar ouvir um bocadinho da voz do Nuno Guerreiro. Sim. E voltamos daqui a 5 minutos para os Bom Plom. toujours sur Radio Alpha. L'émission Tempstad de Sponton touche à sa fin, mais avant de vous laisser, quelques bons plans pour accompagner votre semaine. Alors tout d'abord, je le rappelle, Tempstad de Sponton est sur TikTok. Et d'ailleurs, si vous avez raté la performance d'Antonin et Anna Rita, vous pourrez la retrouver ce soir sur ce réseau social. Pour les événements à venir, demain encore, suivez les interviews de Arthur Silva dans Passage in the Nivel pour les candidats du circuit Europe aux élections législatives portugaises du 18 mai prochain. N'oubliez pas d'ailleurs de voter. Cette semaine encore, envoyez vos bulletins de vote. N'oubliez pas de mettre votre copie de Cartão de Cidadão. Ça serait bête que votre vote ne compte pas juste à cause de ça. Ce soir, retrouvez la comédie à la carte dans l'auditorium des Pyramides à Port-Marly à 20h. J'y serai avec Sophie. On vous partagera évidemment tout ça, mais n'hésitez pas à vous y rendre également. Aujourd'hui, sinon, si vous ne pouvez pas aller voir la comédie à la carte, l'association Lydia Unidouche Portugaise organise sa première fête à l'espace René Fallet dans la ville de Crône, dans le 91. À partir de 20h, vous pourrez assister au concert de Erzagom, j'ai sans limite. Allez-y aussi. Et aujourd'hui aussi, beaucoup d'événements, hein, vous l'aurez remarqué. À partir de 18h, les Lusitaneuses de Saint-Maur affrontent le Louan Cuiseau au stade de Chéron. Venez soutenir l'équipe portugaise dans leur ascension de division, entrée libre. Le 20 mai, Fiona French Fadista est de retour à Paris, au Quibelé, à partir de 21h. N'hésitez pas à prendre dès à présent vos places, lien dans sa biographie Instagram. Le 4 juin, à la Marbrerie à Montreuil, a lieu un concert sur Césaria Evora, dont on vous a parlé tout à l'heure aussi. C'est le Césaria Evora Orchestra, à ne pas manquer. L'association Sala Carreira organise son premier gala de rêve en région parisienne. Rendez-vous le 6 juin à 20h au Pyramide à Port-Marly. Il y aura un cocktail de bienvenue, un dîner caritatif, ainsi qu'un concert exclusif de Tony Carreira et d'autres artistes. Plus d'informations sur le site salacarreira.com. Le week-end du 7 et 8 juin a lieu la traditionnelle fête franco-portugaise de Ponto Combo. Cette 50e édition aura lieu comme d'habitude au parc de l'Hôtel de Ville. Cette année, l'entrée est d'un coût symbolique de 2 euros qui seront reversés à l'association Sara Carreira. Prenez vos places, Tempstad de Sponton y sera. Et le 18 juin à 20h30, la chanteuse Bevinda est de retour à Paris pour un spectacle vibrant et plein d'émotions. Prenez vos places sur le site du studio de l'Ermitage. Toutes ces informations sont à retrouver sur le site de Cap Magellan et l'agenda Luso. N'oubliez pas de suivre Tempstad de Schmouton et Cap Magellan sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci au NAP d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Merci à Narit et Antonin pour ce magnifique cover de Nun Gerei d'Arle dos Namorados. C'était magnifique. On se retrouve la semaine prochaine de 14h à 16h avec un nouvel invité. On se laisse avec la dernière musique de Miley Cyrus. Je pense que vous l'avez déjà entendue alors qu'elle est sortie hier. C'est More to Lose. Bonne semaine à tous.
Ciao, ciao. À la semaine prochaine.